Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pois é, o Abrace Hoje Uma Carreira está falando sobre o curso de letras, né, aqui da Universidade de São Paulo. Nós temos aqui o professor Mário Ramos, super, já estudou na Rússia, né, fez muitas coisas interessantes. Nós temos aqui também o aluno de pós-graduação Pedro Augusto, da USP, tem uma experiência com traduções, a gente já vai falar sobre isso, e o compositor e poeta Reinaldo Bessa apresentando o seu livro e também o CD duplo, ainda sobre aquilo. Vamos lá, perguntar aqui para o nosso querido Pedro. Pedro, você falou, você trabalha com traduções?
Sim, dentre outras coisas, com traduções também.
Traduções tem umas questões, Tem uma coisa interessante que falam assim, ah, essa tradução, porque cada palavra significa numa língua determinada coisa e às vezes não tem aquela referência naquele outro idioma. Vamos falar um pouquinho desses problemas das traduções?
Claro. Em primeiro lugar, é importante falar que eu trabalho com uma espécie ainda pior de tradução. Embora eu trabalhe com prosa, o meu foco é tradução de poesia.
Nossa.
Que traz inúmeras outras dificuldades além da tradução de prosa, que também é um trabalho muito, muito meticuloso. Em relação a essa coisa da palavra, você falou muito bem, Miriam, porque tem um exemplo que é tirado dos livros, mas que eu acho muito bom. Você pode pegar uma palavra simples como café da manhã, em português e inglês. Em inglês, a palavra breakfast, literalmente, ela quer dizer desjejum. Mas se você for ver, é uma palavra tão usada no inglês quanto café da manhã em português, enquanto desjejum soaria um tanto pedante. Então, a questão da fidelidade entre duas línguas, ela é muito relativa, embora seja o conceito que as pessoas mais usem para falar de tradução. Um grande tradutor brasileiro, uma figura impressionante que eu tenho lido recentemente para as minhas pesquisas, é o Paulo Rony. Ele fala justamente disso. Você pode ser fiel à palavra, você pode ser fiel à frase, você pode ser fiel ao parágrafo, você pode ser fiel ao texto inteiro. E é nesses meandros que o tradutor, ele se desloca. Porque, às vezes, numa carta comercial, a palavra café da manhã, o café da manhã está marcado para tantas horas. Você pode traduzir breakfast como café da manhã sem nenhum problema. Agora, num poema ou num texto literário, muitas vezes o autor está usando a palavra breakfast brincando com esse sentido de jejum, de desjejum. E o tradutor, ele tem que estar sempre atento para esse tipo de questão, principalmente na poesia. Porque na poesia, a forma da palavra, ela também é significado, ela também é conteúdo. Então você tem o conteúdo da mensagem, ou seja, o que está sendo dito, e o conteúdo da forma, como está sendo dito. E é nesses abismos que o tradutor tem que passar.
Pois é, Pedro. E na poesia também tem autores e poetas que criam as palavras, né? E aí, como é que você faz? Outra coisa que a gente aprende idioma, né?
São os neologismos.
E a gente aprende idioma e a gente sabe, saudade, não tem nenhum outro idioma. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Ah, claro. Tem uma frase muito, muito bacana do Roman Jakobson, que eu gosto muito, que é um linguista, um tanto cabeçudo, mas eu acho que ele tem razão quando ele diz: as línguas, elas não diferem no que elas podem dizer, elas diferem no que elas precisam dizer. Você consegue, em basicamente todas as línguas do mundo, essa é a tese do Roman Jakobson, que é um linguista russo, você consegue, em qualquer língua, expressar qualquer ideia. A questão é como você vai expressar. Você pode expressar saudade em português com uma palavra só, enquanto que em outra língua você pode expressar esse mesmo sentimento com uma frase ou com um texto inteiro, de repente. Então a questão, na verdade, é como você diz, porque a ideia, ela é passível de ser expressa em qualquer língua. O que é uma coisa muito bonita da tradução é que, no fundo, ela mostra uma certa possibilidade de diálogo entre as culturas humanas. Não existe nenhuma experiência que um povo, que uma cultura tenha tido, que a outra também não possa ter na sua forma. E a tradução, ela aponta sempre para isso. Tanto que um mito que os tradutores gostam de usar muito é o da Torre de Babel, que houve um momento em que a humanidade falou a língua inteira, independentemente da veracidade ou não da história bíblica. O fato é que o mito, ele mostra que pode ter havido algum momento que todas as pessoas se entendiam e que houve uma quebra a partir da qual as pessoas não se entenderam mais. Então o tradutor, ele tem um trabalho até utópico nesse sentido, como alguns teóricos gostam dizer, um trabalho ideal, um trabalho de construção de um mundo melhor mesmo, que é de trazer as culturas umas em direção às outras, de fazer as pessoas se entenderem.
Nossa, que delícia. Eu lembrei de uma figura, vocês devem saber, o Luigi Pirandello, né? Uhum. Era filólogo, né, professor?
Filólogo.
Cada figura. E eu acho que letras se dá um leque cultural, assim, né? Claro, você tem que estudar como você, o professor, viveu na Rússia, né? E você teve experiência. Nós temos também aqui o Reinaldo Bessa, que viveu na França e na Itália,
Itália. Não, Itália menos, mas na França
conta
e
um pouquinho
Londres,
dessa experiência.
Essa eu chamo de a minha segunda grande viagem. A minha primeira grande viagem é a poesia, né? A viagem ao desconhecido, né? E fiquei um tempo fora, enfim, havia me separado, num casamento de 12 anos, e estava com um show marcado para fazer em Avignon, no Festival de Teatro, e acabei ficando por lá. Conheci um baterista que tinha ido com Antônio Carlos de Jocaf, na época, e fui ficando, enfim, fiquei mais de quase 2 anos lá fora, né? Fiquei entre alguns países, mas mais na França e em Londres, né? Aí estava contando a história da Itália aqui, né? Que quando a primeira coisa que eu me estranhei com... Conheci algumas palavrinhas, né? A gente não consegue tentar passar isso ao vivo, né? Mas em bastidores
é sempre melhor. Vamos fazer uma brincadeira. Você está chegando no estúdio, então você fala oi para mim, em italiano.
Tchau.
Agora você vai embora.
Fala. Tchau.
Chega, fala tchau, vai embora,
Ali no grande canal em Veneza, tomando meus spritz lá, enfim, é uma bebida que eu gostei muito, enfim.
Aperol.
Com aperol, vinho branco, azeitona, enfim, tava tomando lá e os italianos chegando e tchau, mas como assim, eles acabaram de chegar.
Essa coisa do oi, tchau, meu pai tem uma história engraçada. Meu pai, quando ele tinha 18 anos, ele foi pra Londres com $100 na carteira, sem saber dizer yes and no, e ele tocava violão. Um dos primeiros trabalhos que ele conseguiu foi tocar num barzinho. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou foi good night. E good night pros ingleses você fala quando você vai embora também. O dono do bar bateu com a mão na testa e falou, meu Deus do céu, não fala, só toca, só
tem,
toca.
Tem, I have no money também, né? Mas é isso, é a minha segunda grande viagem. Já posso, como diz o meu amigo, já posso morrer, né? Fiz aquela viagem que a gente fica sempre adiando.
É, você já tem o filho também, que é o seu livro, né? Vamos falar, o filho livro e o filho CD. Você escolheu poesia. A minha pergunta para o professor, mas primeiro quero que você fale do seu livro, é: a poesia substitui a nossa literatura, professor? No caso, assim, a poesia musical, a música, a gente tem muita produção musical. Se essa música, as letras, elas acabam pegando o lugar da literatura que a gente só vê o pessoal ler quando está no vestibular, né? Vamos lá, falar um pouquinho dessa sua viagem na poesia.
Não, a poesia já há um tempo, né? Primeiramente na música, depois vi a poesia. Comecei muito como leitor, incentivado pelo meu irmão mais velho. Enfim, você já quer que leia, né?
É, eu queria que
tá
você
tá bom, então eu vou ler um dos poemas.
A sua poesia.
Tá, um dos poemas.
De que livro que é? Qual
é
o seu
do
livro?
Cisco no Olho da Memória. É meu terceiro livro de poesia, tá? Esse poema aqui, rapidinho. Casa pequena vazia, animais degolados, espalhados, a tarde jazia. Lembranças aladas em bando e no vento que ria, até quando? Cabeça no espaço tardia, corações congelados, espancados, unha, carne azia, Nêmesis sua tenda armando e no vento que ria, até quando? Num canto, infância cortada, ardia, poemas coagulados, manchados, o vermelho luzia, mortos da torneira pingando e no vento que ria, até quando? Uma irmã que não chega, rangia, relógios quebrados, cansados, o tempo fingia. A tristeza de esguelho olhando e no vento que ria, até quando? Faca cravada no passado tremia. Sonhos rasgados, manchados, doce sangria. Uma resposta ainda tentando para o vento que ria, até quando? É isso. É do Cisco no Olho da Memória. É um poema que eu gosto muito, leio sempre. E é um resultado dessas viagens, né? Desses embarques, nessas viagens mais ao desconhecido, como dizia Mayakovsky, né?
Você também é compositor. E a minha pergunta é para o professor Mário sobre essa questão. Nós temos muita música, o brasileiro tem muita produção musical. Professor, você considera que há uma substituição de letras musicais pela literatura, que pouca gente lê, tem tempo, e a gente vê muito lendo no vestibular, né?
Eu acho que é um assunto bastante complexo. Acho que o Reinaldo tá até mais apto a discutir isso como poeta com a gente aqui, mas a gente tem de fato muito complexo mesmo, muitas vertentes possíveis aí de discussão, entre elas o fato de não sermos um país exatamente ainda letrado, né? Um país no qual a literatura não pôde ocupar seu espaço por questões históricas e sociais, né? Então, o que acontece é que no século XX, desde, né, da canção do início do século XX, ou seja, desde de Noel Rosa, de toda a velha guarda lá, do samba também, a canção começa a ocupar com altíssima qualidade, com altíssimo nível de qualidade, ela ocupa, sim, um espaço, e é uma ocupação muito boa, muito positiva, que a literatura ou a poesia escrita não conseguem ocupar. Não por si, porque nós temos poetas e escritores também, né, não precisava nem falar isso aqui, de altíssimo nível, mas porque, sim, talvez tenhamos um acesso menor à leitura. Eu falo da minha experiência pessoal. Minha experiência pessoal, quando eu vivi fora, quando eu vivi na Rússia, que é um país de tradição, né, com tradição de um país letrado, e depois na União Soviética também foi muito incentivado essa formação do leitor russo, né? Você vai em qualquer metrô e você vê gente, todo mundo com livro aberto, lendo poesia, enfim. Então, eles costumam ter saraus televisivos nos principais canais de TV toda semana, em que os jovens poetas leem seus poemas, não são canções, né? Então, essa é uma diferença, né? Por exemplo, que aqui a canção ocupou esse espaço, lá a poesia atuou drasticamente na história da Rússia, né? A poesia sempre foi muito importante, né? O acompanhamento e a atuação da poesia, da literatura em geral, da literatura sempre, e da poesia também, como um elemento de atuação na sociedade, em momentos muito drásticos de mudanças sociais. Aqui no Brasil, quem fez isso durante a ditadura, muito antes disso, né, discutindo questões sociais, enquanto o samba carioca do início do século discutia muitas questões sociais ali dentro, em poemas de alta qualidade, né? E ficou para nós. A gente ultrapassou aquela discussão entre poema ou é canção, né? A gente passou por isso. Então, eu acho que essa distinção, e a canção ocupa esse espaço fundamental.
A canção no Brasil tem esse peso, né? Ocupa esse peso também, né? Com relação à poesia, às grandes letras, né? Enfim, nós falávamos aqui nos bastidores sobre isso, sobre no Brasil o peso da canção brasileira como uma forma poética, uma expressão poética mesmo, né? Já que não temos esse peso em relação com um país como a Rússia, enfim, né? Mas no Brasil nós temos essa canção, o peso da canção brasileira como uma força poética muito grande. Infelizmente temos isso,
sim,
né? Porque,
sim.
Caso contrário, né?
Caso contrário.
E muito ligada também, porque é interessante, eu conheci pessoas como Oswald de Andrade, como Augusto de Campos, através de canções de Caetano Veloso, de Gil. Então tem essa relação entre a poesia e a canção, que está, para além da forma, está também entre as próprias pessoas e os ciclos que compõem. Sim. Agora, essa questão do consumo de canção, ou consumo de poesia, eu acho um fenômeno muito interessante de se pensar, que eu conheço muito pouco, mas gostaria muito de ler a respeito, são os saraus periféricos que surgem hoje em dia, e o papel que o rap ocupa também, porque o rap, ele tem uma estética que é muito ligada da poesia, principalmente em relação à rima, à literação, coisas desse tipo. Eu acho que isso é um fenômeno muito interessante que está surgindo no Brasil, que ainda tem que ser discutido da maneira devida.
Bacana. Gente, eu tô aqui com o Manual do Candidato 2018. Aproveitar que o professor está aqui comigo, falar um pouquinho da carreira de letras. Olha só, e como eu disse para vocês, letras, área de humanidades, tá? Então, no manual é a carreira 235 e tem agora 594 vagas. Sabia isso. Disso, professor?
Sim, sim,
tá.
Sim.
Então, vamos lá. Letras, prova da primeira fase, conhecimentos gerais, normalmente, né? Uhum. Se quiser comentar alguma coisa, para você ficar à vontade. Uhum. Provas da segunda fase, primeiro dia, português, redação. Segundo dia, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês. Terceiro dia, história, geografia. Cada uma das quatro provas vale 100 pontos. E aí a gente tem uma questão aqui, que é a escolha das habilidades do curso de letras, no curso de letras, que será feita depois que o aluno cursou o primeiro ano básico, de acordo com os critérios vigentes da faculdade. Só para a gente resumir também, o curso aqui da USP, os cursos são divididos por semestres, né?
Sim.
O curso de letras básico matutino são 8 semestres. O curso de letras básico noturno também 8 semestres. para você fazer o bacharelado, você tem, tanto faz, né, professor, nos dois, né, letras, bacharelado em letras, habilitações em português, grego, latim, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, árabe, armênio, chinês, japonês, russo, coreano, linguística, português e linguística. Tanto faz os dois, né, professor?
Tanto faz, noturno.
Então, a duração são 10 semestres, para você saber. Tá tudo
Noturno, acho que nós não temos algumas habilitações, né? Algumas não participam. Russo, por exemplo, que é a minha habilitação, só no matutino. Algumas habilitações para algumas línguas, nós temos somente no matutino. As básicas, que são português, linguística, e algumas línguas como hebraico, italiano, a gente está vendo aqui, né? Latim, alemão, espanhol, inglês, francês, elas têm no noturno. Uma ou outra língua oriental não tem habilitação noturno, só habilitação matutino.
Bacana. Olha, o curso de letras bem interessante, viu? Até para uma viagem, assim, você conhecer mais a parte cultural mesmo da sua língua. É uma delícia. E eu fiquei sabendo que parece que você tem fonoaudiologia, né, professor, em letras?
Existe disciplina. Existem disciplinas, né? Existe um estudo também que associa linguística, inclusive com áreas técnicas de biológicas, né, de biomédicas, enfim, eles têm a fonoaudiologia como disciplina também. Eu não lembro se ela é optativa, mas ela tem uma disciplina lá dentro dos estudos.
É interessante para você entender a formação
fonética,
do som, né, fonética.
Da fonética obrigatória.
Tanto que você vê os orientais, né, falo japonês, coreano, lá esse pessoal, eles não, às vezes não conseguem falar letra, sim, né, que é o som, a fonética, né?
A formação dos sons que precisa ser treinada, enfim, que não existem muitas vezes naquela outra língua, então ele vai criar uma certa dificuldade, o que marca o que a gente chama de sotaque, né? Muitas vezes, além da entonação, né?
E não precisa ir até a China, se a gente lembrar da carta de Peruvais de Caminha, né? Eles não têm nem L, nem R, nem F. Exatamente. Eu falava dos tupis, que aí por isso diziam que eles não podiam ter nem rei, nem lei, nem fé. Porque são sons que inexistem no tupi-guarani.
Então você tem essa dificuldade. Então, muitas vezes que aí o estudo de fonética, de fonologia, vão ajudar a entender. Eu repito, né, aquilo que é o foco, que é a grande característica da nossa faculdade aqui, do nosso curso de letras, perdão, aqui na faculdade. A gente estuda o funcionamento, a gente estuda o mecanismo das línguas em todos os seus aspectos. Isso é um conhecimento desse mecanismo também.
Bacana. Reinaldo Bessa, o que nós vamos ouvir do seu CD? Qual CD é esse? É o mais recente?
Desse disco ainda, sobre aquilo, é uma compilação de todos os meus discos. Então, dessa faixa é Devastador, que é uma das canções desse disco. É uma parceria minha com Marcelo Abud e a participação da Rita Ribeiro, antigamente Rita Ribeiro, hoje Rita Benedito, né?
Sofre, briga, trabalha, trabalhador. Luta, vence, batalha, batalhador. Abafa, apaga, engana, enganador. Tritura, corta, simula, simulador. Explora, bate, dita, ditador. Atira, mata, tortura, torturador. Sofre, luta, abafa, explora, tira, padece. Briga, vence, apaga, corta, mira, amadurece. Trabalha, batalha, engana, dita, desaparece. Briga, vence, apaga, corta, mira, amadurece.
Conta, trova, viola, violador. Fala, encanta, ama, amador. Toca, arrebata, canta, cantador. Prosa, peça, declama, declamador. Amplia, entrega, a madruga cria, criador. Conta, fala, toca, goza, prosa, amplia. Trova, encanta, versa, entrega, concilia. Canta, ama, narra,
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.